Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Vamos direto para Brasília, onde está o deputado Jerônimo Guergen, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, que está lá na comissão da reforma da Previdência e tem trabalhado muito para resolver dois pontos importantes, principalmente para o agronegócio brasileiro. A primeira é a questão da oneração aí, da tributação ou da colocação da cobrança de fundo rural nas movimentações de exportação. E a segunda é um parágrafo que tem lá que impede que depois que a reforma seja aprovada, que o governo possa fazer o trabalho em relação àquela remissão do passivo do Fundo Rural. A gente vai tentar entender o que está acontecendo nesse momento e que momento é esse das discussões. Deputado Jerônimo Guergen, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Como é que estão encaminhando as coisas por aí na comissão, deputado?
Tudo bem, Alexandre. É um prazer muito grande conversar contigo, com os nossos ouvintes e leitores. É um prazer muito grande. Apenas eu preciso fazer um registro até por justiça. Eu, na verdade, faz 3 semanas que venho alertando, tentando negociar esse problema, que começaram dizendo lá no início, isso não envolve todo mundo, não envolve o agro, né? Não deram bola, como se diz aqui na gíria do Rio Grande do Sul, para esse assunto, e eu vinha mostrando que isso implicava para todo mundo. No entanto, a notícia do Notícias Agrícolas ontem, ela até não estava correta por inteiro, né? Mas ela foi fundamental para a gente poder ter esse desfecho que estamos nos encaminhando para ter. Porque quando vocês citaram que era um problema de Lei Candir, ali todo mundo resolveu entender o problema. Na verdade, não mexe na Lei Candir, mas abre um precedente enorme, né, para que a reforma, não tendo os estados e os municípios, inclua logo em seguida a cobrança de ICMS da exportação quando os estados votarem. Então, aquilo nos deu uma condição de mobilizarmos todo mundo e a pressão chegar em Brasília. E eu apresentei o destaque de número 130, um destaque individual, né, mas eu sabia que esse destaque era muito frágil, porque quando foi feito o acordo para votar, os destaques individuais, eles entram todos num bloco, são prejudicados e derrubados todos juntos. Mas nós ganhamos espaço para manter a mobilização e para negociar aquilo que negociei com o deputado Arthur Lira, líder da minha bancada, e agora o deputado Agnaldo Ribeiro também, o líder da maioria, né, que são dois companheiros do partido meu. Eles puderam, então, ser sensibilizados e apresentar o destaque de bancada que eu havia pedido, que aí ele sai além do acordo, os individuais morrem e agora fica a votação. Com isso eu já conversei com o deputado Baleia Rossi, já conversei com o presidente da FPA, o deputado Alceu também, pedindo o apoio de todo mundo, né? O deputado Beto lá do Mato Grosso do Sul, o deputado Derrite lá de São Paulo, o Ivair lá do Espírito Santo, o Domingos Sarge de Minas Gerais, os que compõem o regime do Rio Grande do Sul, a comissão. Porque agora o destaque é o 142. Esse é o destaque que nós temos que manter a mobilização. Ele entra em votação dentro de alguns momentos e precisamos ter os votos. E tendo esses votos, nós temos resolvido esse problema e temos garantido a possibilidade de que o governo cumpra a palavra. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Já tem um compromisso De não aumentar imposto e matar o passivo federal. Com essa trava, o governo não cumpriria a promessa usando esse argumento de que a lei havia mudado. Então, essa era uma grande preocupação. Nós não poderíamos aceitar que o governo fizesse uma lei e dissesse, eu queria resolver, mas aí agora a PEC não vai deixar. Então, nós derrubamos tudo isso e agora é só aguardar. Eu tenho certeza que o governo vai cumprir a palavra. Não vamos aumentar tributos e vamos diminuir, acabando com o passivo injusto do Fundo Rural, que há 3 anos eu venho lutando.
Deputado, deixa eu entender o procedimento, então. Agora, então, o senhor me falou que se transformou no destaque 142. Esse destaque, isso, ele é colocado em votação para ver se ele vai ser incluído ou não no texto final?
Não. Esse destaque é aprovado, ele retira do texto essa cobrança. né, ele passa, passa a não existir mais a cobrança, né? Então, é por isso que ele é importante, porque ele acaba, não vai nem a plenário, essa cobrança que desaparece do mundo legislativo da reforma da Previdência.
A cobrança do Fundo Rural sobre as exportações, certo?
Isso, e tira a trava, né, que impedia a remissão. Então, eu mato dois coelhos com uma paulada só.
Agora,
né? E agora os produtores já estão se mobilizando, eu te mandei um vídeo agora aí, você vai receber, né, de um produtor que começa a cobrar essa posição do governo, porque os produtores estão tudo sem certidão negativa, né, Alexandre? Não dá mais para ficar enrolando. Afinal de contas, eles não aderiram ao registro, porque o próprio presidente tem declaração que ia acabar com esse passivo. Então, agora está na hora de resolver.
Uhum. Agora, então, deixa eu insistir nessa pergunta. Então, esse destaque precisa ser aprovado de alguma forma pela comissão? Ou só o fato de ter sido sugerido?
Ele precisa ser aprovado, mas o que nós temos é a garantia de que agora ele vai à apreciação.
Uhum.
Né? Então, o individual ia morrer e agora conseguiu que resolve.
E tem quórum para essa aprovação, deputado?
Então, o quórum tem, porque nós precisamos ter voto. Por isso eu estou mantendo aí os grupos do WhatsApp, a rede social mobilizada, conversando com os deputados, para a gente ter o apoio e garantir. Tenho certeza que há toda a condição de conseguir.
Muito bem. Agora, vamos aos detalhes. No caso específico dessa questão da oneração aí, ou da cobrança de fundo rural para as exportações, em 10 anos a previsão era de uma arrecadação aí de algo em torno de entre 80 e 90 bilhões de reais. Tirando esse artigo, vai ter que buscar outra alternativa ou simplesmente tira e pronto? Não tem que se questionar.
Não, é que na negociação, estavam querendo manter alguns privilégios ali. E estavam fazendo o produtor pagar a conta. Isso é um absurdo. A reforma tem que ser para todo mundo ficar igual, não alguém pagar mais que o outro. É isso que o governo tem que entender. E demorou, mas entendeu isso. Espero que a gente aprove e retire isso do texto. Né?
Uhum.
Então tinha alguns pendulicados ali que os caras estavam tirando, né, e estavam botando a conta do produtor rural.
Então, de qualquer forma, tem ainda, então, essa questão do privilégio para ser combatido, certo?
A forma como o acordo está feito, Alexandre, em geral, ele funciona bem, né? Não é para ter problema. Em princípio, quando o destaque é apresentado da forma como estamos conduzindo, é que vai aprovar. Então, não podemos baixar a guarda, né? Temos que ficar mobilizados.
Entendi. Agora, com relação àquela trava que impedia aí o governo de aceitar a proposta de remissão do passivo, isso também está superado, na sua opinião, deputado?
O mesmo destaque derruba as duas medidas, né?
Uhum.
Derruba as duas medidas. Então, vamos resolver de uma vez só.
Mas o governo, depois que isso virar projeto, enfim, ou for aprovado na Câmara, o governo não estaria incorrendo aí na lei de responsabilidade fiscal, como alguns alegam, deputado?
Não, porque nós estamos falando de economia futura, né? Ao fazer a reforma, o Estado vai deixar de gastar com esse tipo de despesa. Então, não existe nada de lei de responsabilidade fiscal no projeto que está sendo votado.
Não. Eu digo no caso de, ao final das negociações aí, essa questão da remissão do passivo ser aprovada pelo governo. Porque me parece que tem...
Para nós votarmos, precisa fechar o acordo, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Né?
Entendi. E o governo então, já tinha prometido um projeto substitutivo ao seu.
É por isso que usar o 9252 é a melhor saída para o governo. A iniciativa é a legislativa do parlamentar, né? Então, não é... Aí você consegue superar esse problema da responsabilidade do presidente Bolsonaro.
Então, se a decisão vier da Câmara, não afeta o governo, é isso?
É claro que nós estamos trabalhando para que tenha a adequação do orçamento para não ter perigo nenhum, né? Então, tem que sancionar. Eventualmente, ele não sanciona, o próprio Congresso sanciona, enfim... Estamos negociando, isso vai voltar a evoluir semana que vem. Porque semana passada eu estava tratando desse assunto, na verdade, entrou essa trava no texto, isso matou todo o trâmite, então agora, aprovado e derrubado a trava, a gente volta a negociar. Ontem estive com o ministro Paulo Guedes falando do assunto, falei com o secretário Marcos Sintra junto na mesma reunião, sobre esse assunto da cobrança, eles não estavam satisfeitos, eles não apoiavam isso, era uma negociação com outra área lá do governo, da Secretaria do INSS, então era uma negociação dura, mas aquele apoio lá do Paulo Guedes foi importante nessa negociação também.
Muito bem, então uma coisa de cada vez, certo, deputado? Vamos então superar essa primeira etapa, que é a questão da retirada desses dois pontos que prejudicam o agro aí na reforma da Previdência, e depois damos o segundo passo, que é em relação à remissão do passivo do Fundo Rural, certo?
Tem que ser assim, até porque se passasse essa emenda da forma como estava, não ia nem adiantar mais querer esperar o fim do passivo. Ele não poderia acontecer por lei, por constitucional, por ser inconstitucional.
Muito bem. E essa decisão sai ainda agora, deputado?
Sai hoje. A qualquer momento pode acontecer, eu estou monitorando isso e te aviso aí.
Muito bem. Então, a gente está aguardando. Deputado Jerônimo Gergen, obrigado pelas explicações e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí em Brasília. Volte sempre, deputado.
Um grande abraço e quero agradecer aos produtores que têm acreditado na nossa luta, na nossa batalha, que às vezes ela parece que vai ser transformar em derrota, mas a gente não desiste e vamos levar isso até o fim. Porque palavra dada, ainda mais um presidente da República tem que ser cobrado e eu acredito que ela vai ser cumprida.
E os produtores ainda têm que continuar mobilizados, pelo que eu entendi, deputado.
Mobilizados, dá para parar, né? Tem que manter a mobilização.
Tá certo, então. Obrigado, volte sempre.
Um grande abraço.
Abraço, deputado. Deputado Jerônimo Gergen participando com a gente, contando pontualmente, portanto, o que está acontecendo lá em Brasília. Era um destaque individual feito por ele para derrubar esses dois pontos aí que já estavam colocados no texto final do relatório, só que como destaque individual, ele tinha perdido aí seu valor, porque à medida que o texto da reforma tinha sido aprovado, nenhum destaque individual poderia ser incluído. Mas, a partir do momento que se coloca, se transforma um destaque individual em destaque de bancada, e no caso foi uma reivindicação aí das bancadas do PP, que é o partido do deputado Jerônimo Gerg, MDB e PTB, quando esse destaque virou um destaque de bancada, ele agora fica sujeito à aprovação lá na comissão que está votando aí essas questões. Segundo o Jerônimo Gergen, a gente voltou para o jogo. Essa aprovação deve acontecer, mas você, produtor rural, precisa pressionar o seu deputado da sua região aí, principalmente esse deputado que está participando lá da comissão, para que ele entenda a importância desse destaque agora, denominado destaque 142. Esse destaque, ele retira essa cobrança de fundo rural sobre as exportações do texto da reforma e retira também um parágrafo que colocava uma trava na possibilidade aí do governo de aprovar aquela medida de remissão do passivo do Fundo Rural. Sem essas duas questões, portanto, o relatório vai para plenário sem ter que discutir esse tema no plenário. Então, a situação fica mais tranquila caso haja a aprovação deste destaque 142. E você tem um papel fundamental nesse momento para pressionar o seu representante lá em Brasília, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.